com as devidas distâncias de segurança. É uma das nossas exceções à regra aqui na Terra Nova. Connosco, não via telefone, nem Skype, nem Zoom, mas ao vivo e a cores. Jorge Pires, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes. Cá estamos para falar de mais um livro.
É verdade. Olha, Jorge, vou-te pedir que te chegues um bocadinho mais ao micro, isso?
Ah, ok.
E eu que pensava que ias falar do São João, mas não.
Não, não. Resolvi falar do... É quase uma santa portuguesa, mas não é santa. Eu vou falar da Amália Rodrigues, porque estamos a aproximar do centésimo aniversário do nascimento da Amália. Não se sabe, eu próprio pensava, eu tinha uma data na minha cabeça e estava errada, mas ninguém sabe bem quando é que ela nasceu. Oficialmente é 23 de julho, mas ela comemora o aniversário, ou comemorava o aniversário no dia 1 de julho. Por isso, na antecipação, resolvi falar da Amália Rodrigues. E ela dizia, ela ninguém sabia, ela foi educada pela avó, os pais como que a abandonaram, embora ela mais tarde fosse viver com os pais, mas a infância foi passada com a avó, e não se sabia quando é que ela, não se sabe quando é que ela nasceu. Convencionou-se que era em julho. A avó, dizia ela, até dizia algo seguinte, que era, nasci no tempo das cerejas, e portanto ela dizia, portanto, foi entre maio e julho, portanto, no tempo das cerejas, quando há cerejas. E ela dizia assim, a certa altura, dizia assim num dos livros, não é o livro que eu vou apresentar, mas num dos livros que fala da sua biografia, da sua vida, ela diz assim, resolvi guardar as duas datas, portanto, o 23 de julho e o 1 de julho, porque assim sempre podia fazer duas festas de anos, com um vinhito abafado e uns bolos secos. Portanto, ela comemorava os anos a 1 de julho, e por isso nós hoje vamos falar dela, e também a 23 de julho, que era a data que estava no bilhete de identidade. Eu resolvi falar da Amália porque, como diz uma canção, todos nós temos a Amália na voz. Ela era a voz de Portugal, e também por uma razão particular, que foi a seguinte. É um episódio da minha vida que eu guardo com alguma nostalgia e com alguma piada, porque... eu fui estudar jornalismo para Lisboa no dia 6 de outubro de 1999. E quando estava a sair do primeiro dia de aulas, e que foi também o meu primeiro dia a viver na cidade de Lisboa, encontro uma série de pessoas à volta da estátua do médico e curandeiro Sousa Martins, que é venerado quase como santo, tem aquelas placas todas das pessoas que vão lá fazer promessas, etc. E hoje duas pessoas a lamentar, ai, coitadinha da Dona Amália, morreu a Dona Amália. E eu pensei, deve ser alguém conhecido daquelas pessoas, portanto, era que eu não conhecia lá nenhum, mas que ao passar por ali eu vi as pessoas a falar disso. Quando cheguei a casa vi nas notícias que tinha morrido a Amália Rodrigues. Isto foi no dia 6 de outubro de 1999, portanto, nunca mais me esqueci, porque foi o meu primeiro dia em Lisboa, na altura em que estava a estudar jornalismo. Amália Rodrigues, hoje, por isso, resolvi trazer um livro que se chama Amália, Segredos, Episódios e Excentricidades, de Manuel Catarino. Um livro recente, portanto, é provável que se encontre por aí nas livrarias. Um livro que se lê muito bem, porque trata dos episódios da vida da Amália e do contexto em que ela viveu, desde as primeiras décadas do século XX até ao final do século XX. É escrito com muita leveza por um jornalista. Lê-se muito bem. Ficamos a saber das dificuldades que a Amália teve quando era menina. A avó queria que ela fosse engomadeira ou bordadeira, mas ela não tinha jeito nenhum para bordados, mas tinha algum jeito para engomar. Enquanto engomava, cantava muito. As pessoas gostavam de a ouvir cantar. Depois começa a cantar, canta uma vez nas marchas, e a certa altura torna-se tão querida e e gostam tanto da sua voz que a levam para uma casa de fados, o Retiro da Severa, onde ela passa a encher todos os dias a casa de gente para ouvir. E enche tanto, havia tantas multidões a quererem ouvi-la, que a certa altura um empresário oferece para negociar o contrato que ela tinha com a casa, porque percebia que a casa estava a ganhar muito dinheiro, e resolve fazer um contrato que na altura foi espantoso, que era, por noite, ganhava 1000 escudos. Ora, o grande fadista na altura, que era o marceneiro, ganhava ganhava 50 escudos por noite e a Amália passa a ganhar 1000 escudos por noite. Aquilo foi como que um escândalo, mas que mostrava a grandeza da Amália. Outra coisa que eu aprendi neste livro, aprendi muitas coisas ao ler o livro, que se lê muito bem e que não sabia, é que entre ela começar a cantar e ser já figura nacional do fado e gravar o primeiro disco, demoraram quase 15 anos. E porquê? Porque o empresário dela achava assim, no dia que as pessoas tiverem o disco vão deixar de querer ouvir lá ao vivo. E por isso adiou a gravação de discos. Até que a certa altura começou a gravar e foi o sucesso que se conhece. Ela começou a encher, a essa altura resolveram que podiam internacionalizar a carreira da Amália. Foram para o Brasil, foi um sucesso estrondoso. Depois em Paris e em Inglaterra, outro sucesso. A certa altura foram para a América, igual sucesso. E era uma coisa que eu não sabia. A Amália chegou a ter propostas de Hollywood para fazer filmes, para cantar canções de Cole Porter, de George Gershwin, e ela um dia disse que ia pensar, recusou, veio-se embora para Portugal e, portanto, nunca quis nada com Hollywood. Nós dois podíamos perguntar, se ela tivesse querido alguma coisa com Hollywood, teria sido um sucesso ainda maior do que o que foi? Não sabemos. Ela recusou essa coisa de Hollywood. Mas, entretanto, cá na nossa Hollywoodzinha, ela foi fazendo filmes. Um dos que ela fez e que foi um grande sucesso, Capas Negras, também fiquei a saber neste livro, que ela fez um filme, cantou Capas Negras, trata-se de um romance passado em Coimbra, naturalmente à volta do fado de Coimbra, em que ela canta. Ela fez o filme foi um grande sucesso, foi o maior sucesso até à altura, mas ela não gostou do filme, não gostou das falas e nunca viu o filme. Passou o resto da vida ignorando o filme e nem sequer chegou a vê-lo. Portanto, este livro trata da vida da Amália. Tem estes episódios que se leem como histórias, leem-se muito bem, não é uma biografia...
Queremos saber fofocas de amor.
Teve algumas. Ela teve, agora não sei se teve dois ou três casamentos. O primeiro foi com isso está explicadinho no livro, estou a dizer de memória, mas o primeiro foi com, penso que era Francisco Cruz, que era o marceneiro e guitarrista dos primeiros grupos de fados. Ela esteve casada com ele há algum tempo, zangaram-se, ele morreu em 1955, se não me engano. Depois teve mais alguns amores, e um que eu não sabia, que não sabia e que a mim me surpreendeu, foi que ela, portanto, teve esse primeiro casamento, ele morreu, mais tarde, nos anos 50, casou-se com um brasileiro, que veio viver para Portugal, que nunca quis, que era um amante do silêncio. Portanto, ao princípio acompanhava a Amália nos concertos e nas viagens, mas depois quis viver recatadamente e viveu com ela até praticamente ao fim da vida. Morreu 2 anos antes dela. Eu não sabia disso. Eu sempre pensei que ela, de meio da vida para a frente, tivesse
sido
solteira ou viúva ou separada. Mas não, viveu com alguém, com um marido, um brasileiro que veio para Portugal, até praticamente o fim da vida. Foi um episódio que eu desconhecia.
O Yin alguns... e o Yang, não é? Ela canta o Yin e o Yang, os opostos, quero dizer, porque ela era uma mulher social.
Sim,
não é?
Exatamente. A certa altura ela fazia grandes festas em casa dela, diz ela que quase todos os adoravam como se fosse uma diva, como se fosse uma rainha, e o marido recatado ou ia para uma outra casa ou não queria saber nada daquilo, mas foi deixa-me ver se eu consigo descobrir assim de repente os dados desse...
Eu lembro-me de ver também em filme uma grande paixão por um dos elementos da família muito famosa na altura.
Da família do Espírito Santo.
Exatamente.
Ela teve um primeiro Espírito Santo banqueiro que a protegeu e que a ajudou a expandir a sua carreira internacional. Depois teve um amor, depois do primeiro casamento, com outro Espírito Santo, que acaba mal. Deixa-me ver se eu recordo como é que... Eles acabam por separar. Ela não diz qual é, não diz no livro, aqui neste livro, qual é a razão, mas acabam por separar por uma razão mesquinha. Portanto, esse outro Espírito Santo chamava-se Eduardo Ricciardi. Viveram quase 10 anos juntos. Separaram-se. Ele não ligava muito à carreira da Amália. Separaram-se da Amália por uma coisa sem importância. O fim do romance foi como um furacão na vida dela, uma separação muito sofrida. Anos depois, encontraram-se por casualidade numa boate, cada um com o seu grupo de amigos, Eduardo não encontrou mais nada para dizer senão uma banalidade. A menina está a deixar-se engordar. Amália nem lhe respondeu, mas ficou a pensar como é que foi possível ter gostado tanto deste Palerma.
10 anos, realmente. Oh, nunca se diz isso a uma senhora.
Claro, eu não sabia.
Nem agora, nem antes.
Pronto, e depois desse segundo amor, o tal Eduardo Ricciardi, é que se casou com esse brasileiro com quem ela pensava viver por o resto da vida em Copacabana, mas depois veio viver para Portugal. Ela, pelo meio, teve várias hesitações na sua carreira entre continuar e abandonar, continuar, até que decidiu continuar sempre até praticamente o final da vida.
E pronto.
Pronto. É um dos livros, eu penso que há dois ou três livros que são muito interessantes para conhecer a Amália. Eu li este, e até porque não sou apreciante de fado para ir além, mas acabei por gostar muito de ler este livro. Há um outro que é um clássico, que é Amália, uma biografia, por Vítor Pavão dos Santos. E há ainda um outro que é Os Meus 30 Anos com a Amália, da sua criada, que escreveu as suas memórias de 30 anos com a Amália. São os três grandes livros, creio eu, que sobre a Amália Rodrigues. E olha, já que ela vai fazer 100 anos de nascimento, talvez
valha a pena criada. Ser, a criada sabe tudo.
Eu posso oferecer esse ou emprestar esse, sim, que tenho lá. Pronto.
Jorge Pires, em mais uma edição da rubrica Horror de Livros. Jorge, e não se sabe então o dia ao certo em que a Amália nasceu, mas sabe-se a localidade?
É Lisboeta, entre Alcântara. Os seus pais eram da Beira Baixa, mas entre Alcântara e Bairro Alto e a Graça era para ali que ela vivia.
E aqui ficamos então com a tua sugestão musical, Os Resistência. Todos temos Amália na voz.
Boa.
Jorge, muito obrigada pela disponibilidade.
Obrigado, até para a semana.
E até 2 a 8 dias. Terminamos assim esta hora das 9. Estamos a 4 minutos para as 10 da manhã.